Leire, tudo bem?
Tudo bem, Karen.
Seja bem-vinda.
Obrigada, é sempre um prazer, viu?
O prazer é todo nosso, já estávamos com saudade.
Ah, verdade.
Ô, Leire, e existe a culpa materna? O que, que é a culpa materna?
Então, a culpa materna é sentida pelas mães, que são também trabalhadoras, né, que trabalham fora e que são obrigadas a deixar seus filhos na creche ou no berçário ou com a mãe ou com algum parente, né, com algum cuidador, e elas só retornam no final do dia de trabalho. Então, você vê, né, a gente faz um expediente aí de 8 horas, se você contabilizar mais o horário de almoço, mais o horário de transporte, né, que você fica... Tem gente que perde 2 a 3 horas para poder voltar do trabalho, dependendo do trânsito aqui em São Paulo, por exemplo, é assim, né? É, então, assim, é muito difícil para essas mães passarem tantas horas fora de casa e vão passar pouquinho tempo com seus filhos e já vão dormir, porque você ainda tem as suas horas de sono, uhum, né? Então, o tempo passado com as crianças é muito pequeno. Isso gera uma culpa, uma angústia nas mulheres, elas não sabem como lidar com isso. Algumas mães, elas se sentem tão culpadas que acabam interferindo, fazendo uma educação que não é muito positiva para os seus filhos. Por exemplo, elas chegam em casa sempre com um brinquedinho, ou fazem tudo que a criança quer, porque elas acham que tem que dar um prazer para a criança, porque passaram muito tempo fora de casa. Né? Só que aí elas estão criando uma criança mimada demais, uma criança que não tem condição de lidar com frustrações. É uma criança que vai ter sempre, ela acha que o mundo vai sempre falar sim para ela, e quando alguém fala não, a criança faz birra, esperneia, quer dizer, ela não consegue também trazer uma maturidade para o seu filho. Uhum. Porque o que é maturidade? A maturidade é você saber lidar com a realidade. E a mãe culpada, que tenta suprir a sua angústia e sua culpa, dando coisas para o filho, ela está mantendo essa criança num mundo de fantasia. A criança não entende que não dá para você comprar tudo a hora que você quer, que ela quer. Você não pode ter a atenção das pessoas a hora que ela quer, do jeito que ela quer. Né? Então, assim, a mãe trabalhadora, muitas vezes ela fica numa entre a cruz e a espada. Ou ela põe pé firme, bate firme e aguenta aquela culpa, ou então ela faz a vontade da criança. Então, essa culpa... Né? Realmente muitas mulheres sentem, né? E nos momentos que elas têm que dar a educação para a criança. Mas de onde vem isso? Né? Por que, que a gente sente essa culpa? Uhum. Se a gente for remeter lá na nossa história, por anos, por centenas de anos, nós mulheres sempre ficamos com o trabalho de casa. A mulher, até as guerras, né? A gente nunca saiu para trabalhar. Quem saía para trabalhar era o homem. Quando é que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho? Quando ocorreram a primeira e segunda guerras mundiais. E era uma coisa do tipo assim, ó, o marido saía para a guerra, ele tinha um comércio, a mulher ia lá, tomava a frente naquele período, e ele voltava da guerra. Né? Quando ele voltava da guerra, ela voltava para os afazeres de casa e tal, né? Mas acontecia também do homem não voltar. Né? Então algumas mulheres realmente começaram a tomar a frente de alguns negócios, foi naquela época. Só que no inconsciente da mulher, no inconsciente feminino, o que que fica? Fica assim, esse trabalho que eu estou fazendo aqui é tipo um quebra-galho, mas o meu papel mesmo é em casa, porque a mulher é reconhecida socialmente quando ela é uma boa mãe, quando ela é uma boa dona de casa. Então, agora, por exemplo, que a mulher entrou de vez no mercado de trabalho, a gente sabe disso, nós somos pelo menos 50% da mão de obra, ou até mais, né? Estudamos muito mais do que os homens, isso é comprovado mesmo, mas ainda carregamos dentro da gente essa questão do papel social, esse peso do papel social de que nós ainda somos reconhecidas se formos boas mães e boas donas de casa, antes de sermos uma boa executiva, entendeu? Então, como é que você pode ser uma boa mãe e boa dona de casa se você não está mais passando esse tempo dentro da sua casa? Então, isso fez também com que as mulheres carregassem esse segundo emprego. Porque quando as mulheres chegam em casa, elas ainda têm que passar roupa, lavar roupa, fazer comida, cuidar da lição das crianças, porque nós mulheres também somos as responsáveis ainda pela educação das crianças. Então quem vai ver a lição de casa, na maioria das vezes, ainda é a mulher. Quem vai falar com a faxineira, quando você fica sem faxineira, ainda é a mulher. Então, o que acontece é que a mulher apenas se sobrecarregou com mais um trabalho, que é o trabalho fora de casa. Isso porque quando ela está fora de casa, ela fica pensando, ai meu Deus do céu, eu deveria estar fazendo um negócio lá na minha casa. Então ela se mata para deixar a casa limpinha, bonitinha, para mostrar para todo mundo, olha, eu estou fazendo meu trabalho lá fora, mas aqui eu estou fazendo tudo direitinho, tá? Como se alguém cobrasse isso da gente. Então eu falo assim, olha, para a gente lidar com essa culpa e sermos boas mães e boas profissionais, em primeiro lugar, a gente já tem que entender que nós não seremos nem 100% boas profissionais e nem 100% boas mães. Uhum. Quem decidiu ser boa mãe, quem decidiu casar e ter filho, não vai conseguir ser 100% mãe, né? Uhum. Nem 100% dona do lar. É, e aquela pessoa que optou só na sua carreira profissional, então beleza, então aí sim ela vai conseguir ter todo o tempo do mundo para poder
se dedicar,
se sobressair, exatamente. Eu entrevistei também algumas mulheres que trabalham muito e que conseguiram uma posição de destaque na nossa sociedade, e elas dizem realmente que é uma coisa incompatível, né? Não dá para você ser 100% mãe e 100% boa executiva, não dá. Né? Então, essas mulheres que se sobressaíram na carreira, elas abriram mão do papel de ser mãe e dona de casa. Não dá para ser, entendeu? Porque o que acontecia com os homens? As mulheres davam todo o respaldo para eles dentro da casa, todo o suporte do lar, para eles poderem se sobressair. Né? Agora não, a gente divide. E da mesma forma que as mulheres estão dividindo as despesas da casa, porque muitas mulheres pagam as despesas da casa, os homens também têm que ajudar. Então eu acho que é uma questão das mulheres também começarem a educar os seus filhos de uma forma diferente. Porque se nós vivemos hoje num mundo ainda machista, porque se você for ver bem, nós somos ainda quase que, eu arrisco a dizer que nós somos mais que 50% da mão de obra. Nós ganhamos ainda de 15% a 25% menos que os homens.
Olha
então,
só.
E olha, na cúpula das organizações, são pouquíssimas mulheres. Eu tenho uma pesquisa aqui que eram 6%, depende da indústria, né, que você pega, da área da indústria, você vai ver que vai ter, sei lá, 6% só de mulheres no comando. É muito pouco. Então, a gente pode perceber que nós ainda vivemos um mundo muito machista, de valores machistas, né? Mas se é a mulher que ainda é responsável pela educação das crianças, quem passa esses valores são as mulheres. Muitas mulheres eu vejo falando ainda para suas filhas, olha filha, arruma um homem bem rico para você casar. Né? Quando a mãe fala isso para uma criança, ela diz assim para a filha, olha filha, arruma alguém que tem condição de arrumar dinheiro, que você não tem condição de arrumar esse dinheiro. Né? Você tem que colar na jugular de alguém, sugar todo o cara, entendeu? É isso que ela está dizendo.
Imagina como
fica
a cabeça dessa criança, né?
Isso. E eu tenho várias amigas que, assim, ainda trabalham, pegam o dinheiro delas e entregam todinho pro marido fazer a gestão do dinheiro dela.
Nossa.
Então, a mulher, ela não entendeu ainda que ela é dona do seu nariz. Né? Enquanto ela entender que, por exemplo, quando ela entrega todo o salário para o marido fazer a gestão, significa que é como se a obrigação dela não fosse aquela, né? Que ela não tem competência para fazer aquilo. E se você for conversar sobre finanças com a maior parte das mulheres, elas não sabem o que é uma aplicação na bolsa de valores, elas não sabem o que é um investimento, elas não estão muito ligadas nesse tipo de coisa, né? Mas a independência financeira e de trabalho, ela só vem quando você toma posse disso. Você diz assim, não, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu faço a gestão, entendeu? Né? Então, enquanto ela também não se ajustar nesses papéis sociais, sem culpa, né? Ela ainda vai continuar tendo esse tipo de dúvida na hora de educar os filhos. A mesma coisa tem que ser com os meninos. Por exemplo, ela tem que ensinar as crianças a dividirem as tarefas de casa. Porque se pai e mãe trabalham e a criança está em casa, ela também tem que ter suas responsabilidades. E os meninos também. Os meninos também precisam saber limpar a casa, tem que saber lavar roupa, passar roupa. Gente, eu vejo homens hoje que não sabem fazer nada. não sabe cozinhar, não sabe se virar. Então, o que acontece? Você está cuidando de crianças, você está educando crianças para quê? Para serem independentes de outras, não para serem independentes, né? Então, hoje, tudo evoluiu. Todas as relações evoluíram. Por exemplo, se você pegar uma relação de trabalhador e empresa, hoje a nossa relação é muito, a relação trabalhista, ela é muito mais igualitária, está muito mais ligada ao diálogo. Hoje a gente negocia, né? As empresas negociam com seus funcionários. A mesma coisa com os fornecedores, a empresa negocia com o fornecedor. Hoje não tem mais esse jogo de eu mando, você obedece. Quem faz, o líder e liderado é assim, não é verdade? O líder que só manda, que é aquele chato, arrogante, não consegue fazer nada com a equipe. Porque hoje você sabe que está tudo muito mais igual. A mesma coisa em relação à minha mulher. Hoje em dia, assim, a mulher trabalha, tem sua independência financeira. Então ela não é mais dependente do homem, teoricamente, assim, falando, né? Então se a mulher quiser se separar, se a situação estiver muito ruim, ela vai e se separa. Diferente de antigamente, né? Então, a gente está numa evolução, né, de relacionamento e tal, e a gente tem que preparar os nossos filhos para serem também independentes. Então, eu não posso colocar toda a carga da responsabilidade do cuidado do lar somente para minha filha. Por quê? Porque a minha filha vai ser o outro igual a eu, entendeu? Né? Então, não posso ser assim. Ela tem que preparar essa menina para que ela não tenha culpa de trabalhar fora. Ela tem que mostrar o que a gente faz, né? Assim, como que a gente educa uma criança sem culpa, né? Primeiro você tem que mostrar para as crianças o quanto que o seu trabalho é importante para você, o quanto que aquilo te faz feliz, o quanto que aquilo te completa, né? E aí você vai mostrando também para ela que você precisa da ajuda dela ali dentro de casa. Então, começa desde pequenininho, dá algumas tarefinhas para a criança. E faz isso de uma forma bastante lúdica, porque a criança adora brincar. Então, por exemplo, vamos guardar essas roupas aqui no cesto, vamos acertar isso daqui como se fosse uma cesta de basquete, entendeu? Vamos pegar ajuda a mamãe a pendurar as roupas. Olha, pendura aqui, vamos ver esse pregador aqui como se fosse um bichinho. Olha, o bichinho mordeu aqui a roupa, vai morder aquele outro, você entendeu? E vai educando também o marido para que ele também seja o seu braço direito dentro de casa, né? E assim, eu acho que a mulher, eu acho que também ela é responsável pelas mudanças. Porque o que acontece hoje é que do jeito que as mulheres fazem, elas acabam perpetuando a situação e acham ruim. Por exemplo, ela fala assim, pô, ninguém me ajuda aqui dentro de casa, eu que tenho que fazer tudo.
Mas é ela que acaba abraçando tudo, não é?
Exatamente, ela não delega. A mulher não delega. Então, ela faz isso também no trabalho. Então, como a gente percebe que nós temos um mundo machista muito forte no ambiente de trabalho, ela entende que ela precisa ser muito mais competente, ela tem que ser muito mais, ela tem que mostrar muito mais o valor, e isso é verdade, viu? Tem algumas pesquisas aí que falam sobre mulheres no trabalho, e as mulheres, elas realmente percebem que para elas serem reconhecidas como competentes, elas têm que ser muito melhor do que os homens, entendeu? Ela tem que ter muito mais formação, ela tem que mostrar que ela tem um respaldo muito maior, entendeu? Do que só aquela carinha bonita, né? Então, assim, o que faz? Quando você está num ambiente como esse, pedir ajuda é visto como uma fraqueza. Então, a mulher não pede ajuda. Então, ela faz aquilo ali sozinha, ela acha que tem que dar conta. Então, ela se sobrecarrega no trabalho e leva esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão, para dentro de casa, entendeu? E aí ela fala assim, me ajuda aqui a lavar a roupa. Aí, quando o cara está lavando a roupa, o homem é meio assim, no começo, tá,
não sabe fazer direito. Né?
Aí demora lá um pouco mais. Vai dar aqui que eu faço. Aí ela vai lá, ela faz. Passa essa roupa. Aí o homem é péssimo pra passar roupa. Eles não têm essa habilidade mesmo. Isso também é comprovado, que os homens têm uma dificuldade um pouco maior de passar roupa. E aí ela fala, dá aqui que eu faço. Né? E aí no final ela acaba fazendo tudo. Né? Então assim, e os homens e os filhos acabam se acostumando a isso, porque também é prático, né? A mulher reclama, mas a gente sabe que no final ela vai fazer sozinha, entendeu? E fica só a cena, né, de que alguma coisa vai mudar. Então eu acho assim, que a mulher ela precisa desde casa, né, e desde pequenininho, educar as crianças para uma relação mais igualitária, para que seu filho, quando ele crescer, ele tenha uma condição de ter também de dar um suporte para a futura esposa dele, né? E para que sua filha possa trabalhar, possa seguir os sonhos dela sem culpa nenhuma, Né? E, assim, e aí, claro, ela, uma moça mais bem preparada, com uma cabeça mais estruturada e não com informações dúbias, né? Porque senão a gente cresce com informação dúbia. Uhum. A gente não sabe exatamente o que querem da gente, né? Ou o que a gente quer, né? Porque a gente percebe que a nossa mãe está confusa com seus valores, ela não está com paz naquele negócio todo, ela está sempre estressada, a mãe está estressada, né? Então a gente fica assim, nossa, será que eu vou viver isso? É o modelo que você está ensinando, né? De vida para os seus filhos, né? E quando você mostra essa dualidade, essa culpa, a criança capta isso, né? E a menina também fica sem referência, né? Do que é bacana, do que não é bacana, né? Então eu acho que a obrigação da mulher hoje é ela conseguir lidar com esses dois papéis, sem essa culpa, né? E assumir, a gente só consegue fazer isso quando a gente assume aquilo que realmente é importante para a gente. Então, por exemplo, se o nosso trabalho é muito importante, então eu vou estar naquele meu espaço sem pensar em nada, sem culpa, né, de não estar num outro lugar, de não estar em casa com meu filho. Eu preciso ter pessoas de confiança em que eu possa deixar e trabalhar junto com meu filho. Isso não significa que eu vou deixar totalmente a responsabilidade da educação do outro, porque não é do outro, o filho é nosso, então a gente tem que cuidar, né? Uhum. Então, assim, eu tenho que ver alimentação, tudo, como é que está sendo. Dá um jeito de você vigiar isso à distância, né? Se a parte materna é importante, procure empregos, então, que te dê uma flexibilidade maior de horários, tal, para que você possa dar uma saidinha de vez em quando. Então, você tem que se ajustar de acordo com os seus valores. Qual é o seu valor que é mais importante? São os valores familiares ou são os valores do trabalho? Entendeu? A primeira coisa que a mulher tem que saber é o que ela quer e o que é mais importante para ela, né? E aí, sim, ela vai podendo fazer escolhas de uma forma um pouco mais tranquila na cabeça dela, né? Porque senão ela vai sempre se culpar de estar num lugar e pensando em outra. Então, quando ela está com o filho, ela fala, ai, meu Deus do céu, me entreguei aquele relatório, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso mandar aquele e-mail, entendeu? E quando está no trabalho, ela fica assim, meu Deus, a minha filha, se ela está bem, será que ela está agasalhada? Será que ela está... Sabe? Uhum. Então, quer dizer, não consegue fazer bem nenhuma coisa
nem
outra.
Nem outro.
Isso.
Ô, Meire, e qualquer mulher pode desenvolver essa culpa materna?
Qualquer mulher, por conta desse negócio da pressão social. Porque, veja bem, Karen, se uma mulher aí, que está trabalhando, chega para o chefe e fala assim, olha, eu estou percebendo que eu quero sair daqui da empresa para ficar cuidando dos meus filhos. Ninguém fala nada. Oh, que legal, olha como ela é dedicada, né? Ela vai fazer a obrigação dela. Agora, vai um homem fazer isso. Vai um homem chegar e falar assim, oh, sabe o que é? Eu quero sair aqui do meu trabalho porque eu quero cuidar dos meus filhos. Ah, pessoal, olha assim, fala, imagina, né? Ou então, o cara é um folgado, o cara quer viver às custas da mulher, né? Tem uns preconceitos, assim, porque os papéis sociais, eles estão tão estabelecidos que a gente já sabe, ó, o certo é esse, né? Então, entre o trabalho e a casa, o certo é a mulher ficar na casa. Uhum. Ainda é assim, entendeu? Então, nós todos compartilhamos ainda desse pensamento inconsciente, é coletivo o negócio. Né? Então, se uma mulher, por exemplo, fala assim, eu vou deixar minha casa para ir trabalhar, ela já é mal vista. Por quê? Porque não é uma boa mãe. Ela é boa profissional, mas ela não é boa mãe. Uhum. Entendeu? Né? Então, assim, nós ainda somos julgadas muito mais pelo nosso papel como mãe e como dona de casa do que como profissional, entendeu?
Verdade.
Então, assim, ainda não está, nem para a sociedade, principalmente, ainda não está claro para as mulheres qual é o seu papel. Uhum. Né? E eu acho assim que a gente só consegue se livrar da culpa quando a gente assume o que é importante. Por exemplo, trabalhar para mim dá um prazer imenso, eu adoro, pego lá meu tempo. E eu acho assim, né, quando eu falo só trabalhar, não é que a nossa vida seja só trabalho, né? Você tem que também ter um tempinho para os seus filhos, um tempinho para você ir ao cinema, um tempinho para você fazer outra, cuidar da sua saúde, porque tem gente que é 880, né?
É.
Entendeu? Então, assim, esse equilíbrio, né, de coisas tem que ter na vida, né? É que tem gente que exagera. Mas, assim, quando você assume, olha, eu delimitei esse tempo para estar com a minha amiga, eu delimitei esse tempo para passar com o meu filho, então você tem que estar 100% ali. Quer dizer, não pode ficar pensando em outra coisa. se você tem, poxa, uma horinha só para ficar com seu filho, preze a qualidade do tempo que você está com ele. Porque a questão hoje não é quantidade de tempo. Porque tem mulher que não trabalha fora, trabalha só dentro de casa, fica cuidando das crianças, ela fica tão estressada. E daí o tempo que ela fica com a criança é sempre gritando, é sempre se espremendo com a criança, é sempre xingando.
Acaba sendo pior, né?
É pior, né? Assim, a qualidade está sendo ruim e a quantidade está sendo boa. Né? Uhum. Então, eu acho que você tem que saber assim, que a criança, você tem uma responsabilidade de educar essa criança. Então, a hora de dar um basta, na hora de você dar um limite, é ser firme. É aguentar a raiva da criança naquele momento. Mãe é para isso, entendeu? A mãe serve para a criança jogar tudo que... treinar a habilidade emocional. Tem hora que a criança vai te amar, tem hora que a criança não vai querer olhar na tua cara, tem hora que a criança vai querer te chutar, entendeu? Então, mas isso faz parte do papel de mãe. A mãe aguenta esse tipo de coisa, pra quê? Porque quando essa criança crescer um pouquinho mais, ela já exercitou algumas coisas e você já pôs o limite. Você fala assim, olha menino, desse jeito não pode. Mãe, eu quero comprar aquele brinquedo. Não, mamãe não tem dinheiro agora. Vai espernear, tal, deixa eu espernear, entendeu? Eu sempre falo assim pro meu filho, né, quando ele começou a fazer birra, eu falava assim, ele queria que eu comprasse um docinho, e eu já tinha comprado lá uma outra coisinha, e no caixa, ele coloca aqui um monte de doce, um monte de coisa, e aí ele começou a espernear, ele falou assim, ah, quero, eu falei, olha, você tem duas opções, ou você espera chegar em casa que você vai ter o teu, ou então você continua se espremeando aqui e eu nem vou ligar. Porque assim, a gente não pode ceder também, às vezes, às chantagens da criança. Porque cada vez que você cede a essa chantagem em público, o que acontece? A criança percebe que você fica com vergonha, que você fica constrangida e compra. Na próxima vez que você for levar essa criança ao mercado em algum outro lugar, ela vai fazer igual, porque ela sabe que você fica com vergonha. Ela sabe qual que é o teu ponto fraco, entendeu?
Aí
e
aí
elas começam a manipular. Então, a gente tem que mostrar para a criança, assim, quais são as nossas limitações. Que o dinheiro não dá em árvore, que quando a gente sai para trabalhar é porque a gente está trazendo dinheiro para casa e com esse dinheiro a gente compra roupa, a gente compra alimentos. Você vai mostrar... Ó, meu filho tem 4 anos, eu faço educação financeira com ele, juntamente com a escola. Então, eles já começam a saber como é que se lida com esse dinheiro, porque o dinheiro não aparece de qualquer lugar, eles já sabem noção de valores, assim, entendeu? Então, você tem que ajudar essa criança para ela ser o mais independente possível, né? De uma forma mais sadia. Porque a criança que não sabe, por exemplo, lidar com o dinheiro quando é pequeno, quando ela cresce, ela vai ter o mesmo problema. Ela vai lidar de uma forma muito emocional com o dinheiro. Né? Então é aquela coisa, quando eu estou insatisfeita, eu vou para o shopping e compro bolsa. Ou compro qualquer outra coisa para suprir o meu vazio, quer dizer, não consigo lidar com as minhas emoções. Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande, o grande diferencial que nós, enquanto educadores, podemos dar para essas crianças. Né? É a gente mostrar quais são os valores que são importantes, né? Que é o valor da boa convivência, do respeito, né? Das pessoas estarem porque querem, não por uma necessidade ou por uma dependência exagerada, né? Porque tem gente que entra numa relação para ficar dependente do outro.
É verdade.
E eu acho que a gente faz isso com os meninos, né? Quando eles são totalmente dependentes de mulher. Então, assim, se eles se separam, eles não sabem cozinhar, eles não sabem limpar a casa, eles não sabem o mínimo de produto, não entendem nada, absolutamente nada. E eu conheço muitos homens que ficam num relacionamento muito ruim por muitos anos, porque já põe na cabeça que ele é muito dependente, ele só vai sair se ele arruma outra, entendeu? Aí ele arruma outra e ele sai, porque a outra vai fazer o que a mãe fazia, entendeu? Então o homem acaba substituindo a mãe pela mulher, né? Ele pega a mulher para substituir a figura de mãe, depois ele tem que pegar uma outra, porque ele sozinho não consegue viver sozinho. Ele é extremamente dependente e eu acho que isso não pode ser. Né? Então, assim, para que a gente possa ter uma convivência social mais justa e mais igualitária, isso tem que começar na educação da criança.
Né?
Então, assim, a mãe tem que mostrar para a criança que é possível ser feliz fazendo tudo, né? E delegando também, confiando, né?
É verdade. Meire, eu agradeço a participação. O assunto de hoje foi ótimo, muito esclarecedor, foi muito bom, realmente, viu? É uma coisa que às vezes acontece, que a gente vê no dia a dia, assim, e não sabe detectar muito bem o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. E se for ver, como você disse, é uma coisa que vem de gerações muito tempo atrás.
Isso, tá na gente, né? A gente tem que lutar contra isso.
É verdade. Bem, eu agradeço a sua participação, viu?
Ah, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer, eu adoro.
O prazer é todo nosso. E aí a gente já conta com você pra próxima semana.
Isso, tá ótimo. Obrigada.
Um abraço. Beijo. Falamos então com a Meire Camia, psicóloga e consultora organizacional, que falou a respeito do tema culpas maternas, para sabermos aí como lidar com este sentimento.